Hoje eu quero lhes contar a história do rei Salomão e peço que você abra sua Bíblia no primeiro livro dos reis. Primeiro livro dos reis, olharemos a história deste homem chamado Salomão, filho de Davi, o terceiro rei do período de 120 anos em que Israel foi um reino unido. Foram três reis: Saul, Davi e Salomão. Cada um deles reinou 40 anos. Depois da morte de Salomão, o reino de Israel se divide em norte e sul. Salomão é o terceiro rei do reino unido. Se Saul representa para nós um homem cujo coração esteve absolutamente distante de Deus, e Davi representa para nós um homem cujo coração esteve por inteiro nas mãos de Deus, Salomão é para nós um homem cujo coração esteve dividido entre Deus e ele mesmo, Salomão. Antes de olharmos a palavra de Deus, eu quero convidar você a orar mais uma vez comigo. Deus, muito obrigado, nosso Pai, pela tua fidelidade para conosco. Muito obrigado pelas manifestações tão bondosas e pelos sinais do teu amor, da tua graça por nós. Obrigado pela música, obrigado pelo louvor, obrigado por estes dons, estes talentos, obrigado por tanta riqueza de valor imensurável que o Senhor nos tem dado. Muito obrigado. E te pedimos que tu nos dês da tua palavra nessa noite, que tu nos dês esta semente que frutifique em nós para a tua glória e para a nossa felicidade. Pedimos que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. A história de Salomão começa para valer como rei, evidentemente, na morte de seu pai, Davi, que se despede dele, Salomão, no leito de morte, com palavras extraordinárias: "Vou pelo caminho de todos os mortais. Esforça-te, pois, e seja homem. Vou pelo caminho de todos os mortais. Esforça-te, pois, e sê homem." Primeiro livro dos Reis, o capítulo 2, o verso 2. Depois disso, Salomão começa a sua trajetória ouvindo as palavras de Davi, seu pai, a respeito de dois homens, Joabe e Simei. Joabe foi um grande comandante dos exércitos de Davi, mas Davi o considerou um traidor. No capítulo 2, versículo 6 do primeiro livro dos Reis, Davi diz: "Proceda com a sabedoria que você tem e não o deixe envelhecer e descer em paz à sepultura." Davi, antes de morrer, encomenda Joabe a Salomão. Encomenda também Simei. Versículo 9 do capítulo 2 do primeiro livro dos Reis: "Mas agora não o considere inocente, ele me amaldiçoou. Ele pediu perdão para mim depois, mas ele me amaldiçoou. Eu prometi que não iria matá-lo, mas agora você não o considere como inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer. Apesar de ele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura." Esse é um homem segundo o coração de Deus, se despedindo de seu filho, Salomão, falando de Joabe, falando de Simei. Salomão assume o reinado e o irmão dele, Adonias, ou meio-irmão Adonias, já conspira contra ele e pede a ele que dê Abisague como mulher. Batseba, a mãe de Salomão, vai até Salomão e diz: "Dê Abisague como mulher ao teu irmão Adonias." E Salomão então manda matar Adonias. mata o meu irmão que conspirava contra ele, Salomão, mata Joabe, e depois ele chama o Simei e diz: olha, meu pai falou que não ia te matar, eu vou te dar uma chance, você fica morando aqui em Jerusalém e não saia da cidade. Se você sair da cidade, eu te mato, mas aí foi você que escolheu morrer. Passam-se 3 anos desta palavra de Salomão a Simei, e o Simei dá um passeio atrás de uns jumentos que desapareceram, e o Salomão mata Simei. E o capítulo 2 do primeiro livro dos reis termina com a expressão de que assim o reino ficou bem estabelecido nas mãos de Salomão. Salomão assume, passa a régua, tira da frente quem poderia lhe dar trabalho, e o reino fica estabelecido em suas mãos. E o versículo 3 do capítulo 3 diz que Salomão amava o Senhor. E como é que sabemos que Salomão amava o Senhor? Porque ele demonstrava isso andando de acordo com os decretos do seu pai Davi. E Salomão também fazia ofertas a Deus e sacrifícios a Deus. E Deus então faz a Salomão talvez uma das mais perigosas declarações que Deus já fez a alguém. Esta declaração do versículo 5. Deus fala com Salomão o seguinte: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Eu creio que são poucas as pessoas que poderiam ouvir isso de Deus sem que tivessem a cabeça virada no momento seguinte. Imagine Deus aqui na sua frente, ele diz: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Esta é uma palavra de extremo perigo para Salomão, mas ele responde bem. Ele diz: eu sou rei, sou jovem, e eu preciso de sabedoria para fazer justiça diante desse povo. Eu preciso que o Senhor me capacite, me dê a capacidade de distinguir entre o bem e o mal. Eu preciso de sabedoria para ser rei. E Deus responde a ele no versículo 11 do capítulo 3: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu: riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como o seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Quer dizer, Deus dá a sabedoria que ele pede e promete mais: riqueza, fama, vida longa, um reino próspero, e fazer dele um homem singular em sua época, e de fato o fez. Logo em seguida vem aquela narrativa famosa de duas mulheres que a NVI qualifica como prostitutas no versículo 16 do capítulo 3. Durante a noite o filho de uma das duas morre, e elas chegam diante do rei, as duas dizendo que a criança viva lhes pertence. É meu filho? Não, é meu filho? Não, é meu filho. E Salomão tem aquela palavra de sabedoria que ele diz: cerre a criança no meio, dê metade para cada uma. E a verdadeira mãe então abre mão e diz: não, melhor vivo com ela. E Salomão então assim consegue discernir quem é a verdadeira mãe. E o capítulo 3 termina dizendo, no verso 28, que quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Versículo 20 do capítulo 4 diz que o povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. Uma observação muito interessante, porque é possível comer, beber e ser infeliz. Durante a vida de Salomão, versículo 25 do capítulo 4, Judá e Israel viveram em segurança. Cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba, os limites extremos do reino. Versículo 29. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que a sabedoria do Egito. Versículo 31, sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Versículo 34 do capítulo 4, homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão, eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar da sua sabedoria. No capítulo 5, Salomão então manda recado a Hirão e diz a ele: tu sabes, no versículo 3... que foi por causa das guerras travadas em todos os lados contra meu pai, que ele não pôde construir um templo em honra ao nome do Senhor, o seu Deus, até que o Senhor pusesse os seus inimigos debaixo dos seus pés. Mas agora o Senhor, o meu Deus, concedeu-me paz em todas as fronteiras, e não tenho que enfrentar nem inimigos, nem calamidades. Pretendo, por isso, construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus, conforme o Senhor disse a meu pai Davi. O seu filho, a quem colocarei no trono, em seu lugar, construirá o templo em honra ao meu nome. Capítulo 6, o verso 1, nos informa que 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no quarto ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, que deve ser abril mais ou menos, segundo mês, ele começou a construir o templo do Senhor. O versículo 37 do capítulo 6 diz que o alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Ziv, do quarto ano, e no mês de Bu, o oitavo mês, do 11º ano, o templo foi terminado. Foram 7 anos para a construção do templo, e esta foi a grande obra de Salomão. Ele construiu o templo para Deus, que o seu pai tanto sonhou. No capítulo 10, há um resumo do esplendor do reino de Salomão. Ouro em abundância. Todos os reis e os governadores da terra aos pés de Salomão, reconhecendo a sua sabedoria, o seu poderio, e reconhecendo este reino diferenciado, sem inimigos e nem calamidades. Tudo dava certo para Salomão. Período de paz, o povo em segurança e feliz, uma nação coesa, unida, um rei admirado, com autoridade. E diz o capítulo 10, no versículo 23, que Salomão era o rei mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Nunca o reino de Israel foi tão próspero em termos de riqueza material quanto no reinado de Salomão. No versículo 26 do capítulo 10 do primeiro livro dos reis diz que Salomão juntou carros e cavalos. Nunca Israel teve um exército tão rico e tão poderoso quanto no reinado de Salomão. E nunca teve um rei com tanta mulher que nem esse Salomão. Capítulo 11, verso 1. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas. Ele era malandro, ele via um reinado assim, uma província, um pequeno império, e perguntava se a filha do imperador era bonitinha. Se era bonitinha, ele casava e encampava. Se não era bonitinha, ele mandava matar todo mundo e encampava o reino assim mesmo. Foi assim que ele prosperou. Então ele casou-se com 700 princesas e teve ainda 300 concubinas. E as suas mulheres o levaram a desviar-se. Ora, não sei porque vocês estão rindo, não falei nada. À medida que Salomão foi envelhecendo, versículo 4 do capítulo 11, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai, Davi. Versículo 11 do capítulo 11 do primeiro livro dos Reis. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu, não honrou a minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Aí está o homem segundo o coração de Deus, Davi. Eu o tirarei da mão do seu filho, Salomão. Mas não tirarei dele o reino inteiro, eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Salomão morre e deixa Israel mergulhada numa idolatria quase sem precedentes, com postes ídolos e os deuses de todas as suas 700 princesas espalhados por todo o reino. E já a palavra de Deus nos disse que em sua velhice o seu coração estava dividido, já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como for o coração de seu pai Davi. Essa é uma história extraordinária, e eu, lendo essa história, fiquei imaginando a conversa de final de ano de alguns amigos. Desejo a você muita saúde, muito sucesso. E dependendo das amizades que você tem, diria: desejo a você muita mulher, muita grana. E esse aqui eu já imagino Salomão com os amigos dele. E aí, rei, muita mulher, muita grana, muito sucesso, você na crista da onda, admirado, poderoso, famoso. Esse Salomão, ele teve a vida que boa parte da população espera ter, sonha em ter, chama de felicidade, de paraíso, de sucesso e de êxito. Esse Salomão é um paradigma de sucesso da nossa sociedade. Para ele deu tudo certo. Ele nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu dinheiro. Ele viveu maravilhosamente bem. Chegou à sua velhice honrado, inclusive, por Deus. Vou esperar você morrer para disciplinar você. Então, para ele deu tudo certo. O reino nunca foi tão próspero. O reino nunca teve tamanha paz, segurança. O povo nunca foi tão feliz quanto no reinado de Salomão. E por que então deu errado? Deu errado por causa de Deuteronômio 17. Não fosse Deuteronômio 17, a coisa ia ficar muito boa. Mas em Deuteronômio 17, versículo 14, há um registro muito interessante. Porque quando o povo chega para Samuel, o último dos juízes, e diz: nós queremos um rei, o Samuel fica muito triste. Porque o povo diz: queremos um rei como tem todas as nações. Samuel é pego de surpresa. Samuel diz assim para Deus: ele foi juiz, profeta e sacerdote, Samuel. Samuel diz para Deus: eu não entendo como é que esse povo ainda quer um rei se tem um Senhor como Deus. Eu me surpreendo. E aí Deus diz assim: eu não me surpreendo, eu sabia, eles iam querer um rei. Como é que o Senhor sabia? Eu falei: eu falei lá no Deuteronômio, você não lembra? Deuteronômio 17, versículo 14. Se, quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela e nela tiverem se estabelecido, vocês disserem: queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas, tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, isto é, exércitos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos. Aí você vai lá no capítulo 11 de Reis e vê que os cavalos de Salomão eram importados do Egito. Nem exércitos. Versículo 17 de Deuteronômio 17. Não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. E não deverá acumular muita prata e muito ouro. Exército, dinheiro e mulher. Proibido para o rei. Seja comedido, rei. Não acumule exército, nem dinheiro e nem mulher. Sexo, dinheiro e poder. Não faça isso. Aí você vai para o capítulo 11 do livro de Reis e diz que Salomão amontoou exércitos, mulheres e dinheiro. Agora tem um problema sério aí nessa história, que eu acho que é muito sério, que é o capítulo 3 do livro de Reis, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. Quando Deus diz para ele: olhe, Salomão, já que você não pediu morte dos inimigos, nem vida longa, nem saúde, nem riqueza, nem nada, eu vou te dar a sabedoria que você pediu e eu vou te dar também o que você não pediu. Eu vou te dar riqueza, vida longa, sabedoria, eu vou te dar tudo que você precisar. De tal maneira que não haverá ninguém como você. Nunca houve e nunca haverá um rei como você. Se você for até o segundo livro das Crônicas, no capítulo 1, que também conta a história de Salomão, você vai encontrar a palavra de Deus dizendo a Salomão: você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. Parece que há um conflito. Deus proíbe o que ele dá, ou Deus dá o que ele mesmo proibiu. Deus dá o que ele mesmo proibiu. E eu me pus a pensar sobre isso. Há tanta coisa que se pode falar sobre Salomão, mas o meu coração se ateve a este paradoxo. E parece ser algo que Deus continua dizendo para nós: não corra atrás. É proibido correr atrás. Se você correr atrás, você vai acabar se perdendo como pessoa. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Nós pensamos ao contrário, nós pensamos assim: aonde está o nosso tesouro, é lá que a gente põe, onde está o nosso coração, é lá que a gente põe o nosso tesouro. Eu invisto naquilo que amo, não é certo? É certo, mas não é totalmente certo, ou é parte da verdade, porque a outra parte da verdade é: eu amo, eu começo a amar, eu me afeiçoo, eu me apego àquilo onde invisto. Não é que o meu coração ama e então eu coloco o meu tesouro naquilo que eu amo. O meu coração nem ama, mas eu começo a colocar o tesouro lá. E daqui a pouco o meu coração ficou apaixonado, porque onde foi o meu tesouro foi o meu coração. Por isso é que Deus diz o seguinte: que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não fique tentando ficar rico. Por isso é que Deus diz o seguinte: de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Cuidado. Você vai idealizar um sucesso e vai começar a correr atrás desse sucesso. E será que nós conseguiríamos uma definição ocidental de sucesso melhor do que essa? Poder, dinheiro e romance? Controle, conforto e prazer? Acho que não. E eu também, com a pouca idade que tenho, se Deus perguntasse para mim se eu quero dinheiro, poder e romance, eu ia dizer: Clóvis, claro que eu quero. Não, eu quero viver... quero viver uma vida muito simples, viu, Senhor? Quero uma casa com goteira, não tem problema. Não me importo de morar em lugar que tem enchente. Não me importo do meu carro quebrar todo mês. Eu estou contigo, Senhor. Também, se Deus perguntasse: você Gostaria assim que a sua mulher te abandonasse? Ah, Senhor, só falar a verdade, eu tendo o Senhor, minha mulher pode me abandonar, me trocar por outro. Mas ninguém é tonto, estúpido assim. O que você quer? Você quer ser alguém assim que tem uma posição social razoável e que tenha conforto, prestígio? Meu filho, na vida você quer mandar ou obedecer? Eu quero mandar, Senhor. Nasci para mandar. Esse negócio de obedecer não é comigo. Quero mandar. Aí Deus vira para mim e diz assim, pois é, meu filho, mas eu quero dizer para você pegar todos esses impulsos aí do seu coração, esses anseios todos, esses desejos todos, e amarrar bem amarradinho, colocar lá no último caixote, da última pilha do sótão da sua casa, lacrar bem lacrado e deixar isso lá. Não vá bulir nos desejos, não vá bulir nas ambições, não vá bulir no controle, não tente segurar a vida na sua mão, pegue um caixote, escreva lá na capa ou na tampa, sucesso. Aí você põe um X vermelho, amarra, lacra com tudo que você puder e joga lá no sótão. Porque se esse negócio ficar na sua cabeça, latejando na sua cabeça, isso vai te destruir. Aí eu vou lá e faço. E aí, Deus vem e me dá dinheiro, me dá poder e me dá romance. Me dá controle, me dá conforto e me dá prazer. Parece muito estranho o que Jesus diz, não ajuntem tesouros na terra, não andem preocupados com o que comer, o que beber, o que vestir, onde morar, não andem preocupados com o dia de amanhã, porque essas coisas, as pessoas que não conhecem Deus, elas vivem em função disso. Vocês não esqueçam isso, mas ó, um segredo para vocês, se vocês esquecerem isso, eu vou dar tudo isso para vocês. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas aí, elas virão na carona. Falei, Deus, não estou entendendo, é para eu ter ou não ter esse negócio? O Senhor quer que eu pegue o caixote, amarre e coloque lá, ou o Senhor quer que eu abra o caixote? Eu não estou entendendo mais. É proibido ou é permitido? É proibido ou é legítimo? E aí eu entendi, pelo que li, é que Deus não proíbe nem o poder, nem o dinheiro, nem o romance. Nem o controle, nem o conforto, nem o prazer. Muito pelo contrário. O nosso Deus é um Deus que nos dá poder, nos dá prazer. O nosso Deus é um Deus que nos dá prosperidade. O nosso Deus é um Deus que tem prazer em cuidar dos seus filhos todos. O nosso Deus é um Deus que convive muito bem com todas estas realidades de abundância. O que o nosso Deus proíbe é que a gente vive em função desse negócio. O legítimo, ou o que não é legítimo, não é o ter, não é a abundância, não é a fartura, não é a prosperidade, não é a largueza do coração. O que não é legítimo é a obsessão, é viver em função de. E me parece que foi isso que aconteceu com o Salomão. Porque uma coisa é aquilo que você conquista, outra coisa é aquilo que Deus te dá. Quando o seu coração é obcecado, você vive de conquistas. E aí você vive no pior dos mundos, que é o de correr atrás e de se frustrar depois. Mas quando você vive desencanado, você vive da bênção e da graça de Deus. Quando você vive obcecado, você olha para tudo que você tem como fruto da sua mão. Quando você vive desencanado, você olha para tudo que você tem como fruto da dádiva de Deus. Quando você vive obcecado, você pode ter tudo e sempre experimentará o senso de falta. Quando você vive desencanado, você pode não ter nada, mas sempre experimentará o senso de plenitude, porque o seu coração não está lá. Vou repetir, gostei desse negócio que eu falei agora. Peraí. Quando você vive obcecado, você pode ter tudo, mas sempre vai estar lhe faltando alguma coisa. Mas quando você vive desencanado, você pode não ter nada, mas você viverá um senso de plenitude, porque o seu prazer está em outro lugar, a sua satisfação está em outro lugar, o seu coração está em outro lugar. A discussão a respeito de ter e não ter é irrelevante. Porque uns têm muito e outros têm pouco? É irrelevante. Não sei nem se encontraremos respostas adequadas. Tantas são as variáveis para as possibilidades de posse. A discussão relevante é: onde está o seu coração? Você vive em função de quê? Isso é que é relevante. E anotei pelo menos 7 possibilidades. Eu ouvi uma vez um provérbio que disse que quando você tem alguma coisa, quando você possui alguma coisa que você não pode abrir mão, que você não pode dar, que você não pode perder, não é você que possui essa alguma coisa, é essa coisa que possui você. Por isso anotei algumas possibilidades. A primeira: nós temos pessoas que têm muito. E eu não estou falando só de dinheiro. Estou falando de tudo isso: dinheiro, romance, poder, fama, prestígio. Gente que tem muito e é possuída pelo que tem. Segundo, gente que não tem nada e é possuída pelo que não tem. Gente que tem muito e não é possuída por nada do que tem. Gente que não tem, mas também não é possuído pelo ter. Gente que já teve e perdeu, e não soube perder e não soube viver sem. Gente que nunca teve e acha que um dia terá e somente então poderá ser alguém. E gente que vive sonhando em ter, obcecado por ter. Eu me lembro de Hans Burke dizendo: mais da mesma coisa nos deixa no mesmo lugar. A experiência com Deus, eu termino lhes dizendo que talvez tenha sido uma das grandes lições que eu ouvi sussurrada pelo Espírito de Deus ao meu coração e que tento viver. A vida em paz e satisfeita é a vida onde a gente aprende a desfrutar sem possuir. Desfrutar sem se deixar possuir. Hoje tenho, amanhã posso não ter. Prefiro ter do que não ter. Como diz o provérbio judaico: fui rico, hoje sou pobre. É bem melhor ser rico. Hoje tenho, amanhã posso não ter. Hoje não tenho, amanhã posso ter. Mas uma coisa eu digo: meu coração não está em nada disso. Eu desfruto sem possuir. E andando com o meu Deus, nada me falta. Às vezes, o que eu tenho é meu. Às vezes, o que eu tenho é do meu irmão que comigo compartilha. Quando é meu, eu desfruto. Quando é do meu irmão que comigo compartilhou, eu também desfruto. Quando eu tenho, eu divido, porque não estou apegado. A grande questão não é o que temos e quanto temos, a grande questão é onde está o nosso coração. Talvez esteja eu caindo em algumas boas armadilhas de toda a minha estrutura teológica. Mas agora eu falo é muito mais com o coração. Eu creio, irmãos, que a vida cristã é uma vida de abundância, mas não é necessariamente uma vida de posse. A vida cristã é uma vida de abundância. Abundância de prazer, abundância de poder, abundância de prosperidade material, mas isso não significa que todos nós possuímos. Significa sim que nenhum de nós é apegado por possuir. E porque nenhum de nós é apegado por possuir, aqueles dentre nós que possuem bastante, transbordam para quem não possui. E todo mundo desfruta. A vida cristã é assim. Isso vale para dinheiro, isso vale para afeto, isso vale para sorriso, isso vale para influência, isso vale para prestígio, isso vale para tudo. Alguns não têm, mas desfrutam, porque vivem no ambiente da partilha. Alguns têm e partilham, porque vivem num ambiente onde não existe posse, existe dádiva. O que eu peço a Deus hoje por você? Eu peço a Deus que você seja, com licença da expressão, para um momento solene de conclusão de sermão, que você seja, meu irmão, minha irmã, um desencanado, uma desencanada na vida. Que você seja uma pessoa que nada lhe possui. Não importa o quanto você tem, não importa o quanto você deseja ter, não importa sequer o que você já teve. Não deixe que aquilo que você não tem oprima você. Não deixe que aquilo que você já teve seja um fantasma a esmagar você e a entristecer os seus dias. Não deixe que aquilo que você tem escravize você. Seja livre. O que eu oro para você? Eu peço a Deus que lhe dê o privilégio de desfrutar, sem necessariamente possuir. Eu peço a Deus que dê a você um coração satisfeito. Eu peço a Deus que dê a você uma alma satisfeita. Porque a alma satisfeita não depende nem da posse, nem da quantidade. Depende da alma. Nós não vamos ser mais satisfeitos quanto mais tivermos. Porque quem não é satisfeito com pouco, nunca vai ser satisfeito com muito, porque o muito sempre lhe será pouco. Quem não aprende a desfrutar do que tem, não vai saber desfrutar do que vai ter, e sempre terá um coração faminto. Eu oro a você que você seja livre, e que você desfrute muito. Que você se sinta como não tendo nada, mas que experimente toda a abundância de um povo, de um Deus que tem tudo. Eu oro que seja assim para a glória de Deus e para a sua felicidade. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar ao nosso Deus. Eu queria que nós cantássemos, queria que nós terminássemos cantando e queria que nós orássemos hoje à noite e dar a você a oportunidade de orar, ou aí no seu lugar, ou com seus amigos espirituais, ou com alguém ao seu lado, ou aqui à frente, se você quiser, enquanto nós cantamos, que você diga assim: Deus, eu hoje coloco diante de ti o meu coração cheio de carências e de faltas. Eu fico a imaginar que talvez alguns que colocassem diante de Deus o coração cheio de carências, nós olharíamos e diríamos: ué, você, rapaz, o que lhe falta? Falta tudo. Mas você tem tanto. Eu falei: mas falta tudo. Então coloque o seu coração cheio de carências. Coloque o seu coração cheio de carências nas mãos de Deus e deixe que o Espírito de Deus ministre algumas coisas novas, alguns novos caminhos, algumas novas percepções, algumas novas sensações, algumas novas possibilidades no seu coração. Que você coloque diante de Deus o seu coração carente. E diga a Deus: Deus, vem encher o meu coração, vem saciar a minha alma. Vem me dar esta experiência de desfrutar da tua abundância, sem me deixar apegar a nada e sem ser possuído por nada. Vem me dar um coração satisfeito. Eu coloco diante de ti o meu coração carente. Vamos fazer isso. Vamos deixar o Espírito de Deus fechar algumas questões para nós hoje à noite. Vamos orar a Deus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela tua palavra que o teu Espírito Santo nos deu a cada um dos nossos corações. Muito obrigado pela tua boa mão sobre nós, por sermos o teu povo, teus filhos, ovelhas do teu rebanho, do teu pasto. Muito obrigado, Pai, pelas tuas ricas e poderosas e maravilhosas promessas. Muito obrigado, Pai, pelos teus olhos atentos a nós, ao nosso coração aflito, à nossa alma cansada, ao nosso coração carente. Muito obrigado. Muito obrigado pelas tuas intenções de nos abençoar. Muito obrigado pelo derramar da tua graça cada dia. Muito obrigado, Pai, pelo suprimento de cada dia. Muito obrigado pela fartura, pela abundância, pela prosperidade. Muito obrigado pelo que tu tens derramado sobre nós, teu povo. Pai, nós te pedimos que tu nos dês este coração, que o teu Espírito Santo ministre sobre nós. Isso não está em nós, esta experiência de desfrutar sem possuir. Nós somos medrosos, ansiosos, inseguros. Pai, tem misericórdia de nós, perdoa a nossa fraqueza, a debilidade da nossa fé, a nossa desconfiança de ti, do teu caráter, o nosso medo do amanhã. Perdoa, Senhor, o nosso senso de injustiça, a nossa raiva de não ter. Perdoa, Senhor, a raiva que temos daqueles que usurparam o que tínhamos. Visita agora aqui entre nós aqueles que já tiveram e nada têm, que estão presos num passado, que estão vivendo dias de miséria no coração, diante de uma mesa tão farta que o Senhor tem para nós. Visita, Pai, agora com o teu Espírito aqueles que tudo têm, mas que de nada desfrutam. Visita, Senhor, dá-nos esse coração cheio, cheio de alegria, cheio de contentamento. Sopra o teu Espírito sobre nós e nos dá essa experiência, Pai. Nos dá a experiência do contentamento, da satisfação. Ajuda-nos a tomar nas mãos tudo o que nós temos e colocar de volta nas tuas mãos, a repartir com os nossos irmãos. Pai, nós te pedimos que tu nos dês a prosperidade material, que tu nos dês a prosperidade emocional, abundância no coração, na alma, que tu nos dês a oportunidade de influenciar, de exercer comando, de ter função de poder na nossa sociedade, mas sem perdermos o nosso coração de servos. Pedimos isso, Pai, que tu nos coloques nos lugares altos para glorificarmos o teu nome e servirmos os que são teus. Pai, nós te pedimos abundância de carinho, de afeto, de amor. Pedimos que tu toques os romances, que tu toques os corações solitários, que tu enchas de afeto e de comunhão aqueles que estão sozinhos, tentando sobreviver. Que tu alcances com esse teu coração tão dilatado, que nele tudo cabe, todo mundo entra. Que tu alcances aqueles que estão distantes de ti. Muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado, porque tu cuidas de nós. Muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua boa mão. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, muito obrigado. Que toda a glória seja dada ao teu nome. Que ninguém aqui tenha outra expectativa senão olhar para os altos céus, na esperança da tua graça, esperando a tua dádiva, esperando o que vem das tuas mãos. Receba, Senhor, a honra, a glória que é devida ao teu nome. Nós assim oramos em nome de Jesus, o teu Filho, nosso Senhor, nosso amigo, o primogênito de nós todos, irmãos. Assim te glorificamos em nome de Jesus. Amém. 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 Queria me despedir de vocês dizendo que João, o apóstolo João, disse a Gaio, seu irmão na fé, ao meu amado Gaio, a quem amo na verdade, eu oro para que você tenha boa saúde e que você seja próspero, como é próspera a tua alma. Que Deus os leve em paz.